terceiro boletim da Comissão Externa da Câmara, que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação, aponta redução de investimentos durante a pandemia. Segundo o documento, em 2020, verificou-se uma queda significativa e inexplicável do fluxo de recursos federais em diferentes segmentos da educação, frente aos novos desafios impostos por conta das medidas sanitárias de combate ao coronavírus. E vamos repercutir pontos do novo boletim da Comissão Externa do MEC com o coordenador do colegiado, o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje.
Prazer é nosso em receber o senhor mais uma vez aqui, deputado. Eu gostaria de começar perguntando qual é o panorama da educação brasileira que a comissão da Câmara dos Deputados verificou ao longo de 2020. Quais são os principais problemas identificados?
Veja, me ouve bem, Márcio?
Sim, deputado.
Veja, a grande questão que a gente verificou é que existe, como sempre houve, infelizmente, uma baixa execução muito grande, assim, a falta de execução, de coordenação e de execução orçamentária do Ministério da Educação é muito grande. Como você disse, foram bilhões de reais que estavam ali, estavam disponíveis e não foram utilizados. Então, não é que eles decidiram economizar porque nós estamos passando por uma situação difícil, não é que eles decidiram economizar porque precisavam de utilizar na saúde e aí foi utilizado. Não. O dinheiro estava ali disponível na educação e, deliberadamente, por alguma razão, infelizmente desconhecida por nós, o dinheiro não foi utilizado. Né? E são montas gigantescas. Assim. Para auxílio estudantil foram milhões de reais. Para a questão da educação profissional e técnica, que é algo que vai ser muito necessário nessa saída da crise que a gente vai precisar, foram quase 70% de recursos não utilizados. Então é muito grave assim, o que está acontecendo no Ministério da Educação. Fora que o segundo principal ponto é a falta total de coordenação em relação à reação que a educação precisa ter ante a pandemia. Né? A gente sabe que temos milhões de alunos sem acesso à educação por conta de falta de internet, não tivemos nenhum tipo de programa emergencial para a conectividade dos alunos e dos professores, infelizmente, não tivemos uma coordenação de como as escolas vão voltar e se podem voltar agora, se não podem, como devem voltar e etc. Infelizmente, a falta de coordenação é muito grande no Ministério da Educação.
E a partir desses dois pontos principais do relatório, o que a comissão está propondo, o que pode ser feito para que essa falta de coordenação e falta de execução orçamentária sejam minimizados agora em 2021?
Veja, a comissão ela propõe uma série de a gente coloca sugestões, né, para o Ministério da Educação. Todos já foram enviados, como sempre foram enviados para eles. Uma das principais coisas que a gente luta para acontecer é a conectividade das escolas. Né? Porque a gente sabe que, independente se volta presencial ou não por agora, vai ser um ensino híbrido. Né? A gente vai precisar um pedaço remoto, um pedaço presencial. Fora aqueles que ainda vai ser totalmente, totalmente remoto. Então, a principal coisa, e foi uma iniciativa nossa do ano passado ainda, foi o PL 3447, sobre conectividade na educação, né? Que não é conectividade apenas na escola, né? É a contratação de dados e equipamentos para os alunos de baixa renda e para os professores também, para garantir que eles tenham acesso à educação. A gente tem notícias de quase 18 milhões de alunos que não estão tendo acesso à educação durante a pandemia por falta de internet. Isso é um absurdo muito grande. Infelizmente, o governo vetou totalmente esse PL, mas a gente está lutando agora para derrubar esse veto e garantir recursos para a conectividade.
Outro ponto, deputado, aprovado pela Câmara com o trabalho do senhor e outros tantos deputados no ano passado, foi o aumento da participação da União no Fundeb. Esses novos recursos, o senhor considera, a partir das análises que têm sido feitas da atuação do Ministério da Educação, eles serão efetivamente direcionados para a educação ou vai ser mais uma luta que será necessária ser feita?
Não, esse com certeza será efetivado para educação, porque é crime de responsabilidade se eles não enviarem o recurso, né? Eu fui relator da regulamentação do Fundeb, e a partir do dia 1º de abril, né, que há pouquíssimo tempo, já começa a efetivação do novo Fundeb, ou seja, só esse ano serão cerca de 3 bilhões de reais a mais na educação diretamente nos estados e nos municípios. Então, esse dinheiro, sim, será enviado. A gente não pode esquecer, Márcio, que apesar do Fundeb ter aumentado, a base de cálculo do Fundeb, que tem a ver com os impostos, está toda muito menor, né? Então, apesar do aumento, a diferença ainda vai ser pequena e a gente vai precisar, com certeza, de uma ajuda aí federal, em especial no que se trata de conectividade e também no que se trata da infraestrutura. Não só a infraestrutura física e etc., mas a gente precisa preparar as escolas para o retorno às aulas, né? As escolas precisam ter os lavatórios todos certinhos, a gente precisa ter álcool em gel, as máscaras e etc. Então a gente vai precisar de auxílio, sim, para esse tipo de coisa.
Pois é, deputado, a gente conversou ao longo do ano passado e o senhor, por exemplo, falou de pontos como a falta até de saneamento básico em muitas e muitas escolas do Brasil. Essa não aplicação dos recursos ao longo de 2020 também prejudicou aspectos da infraestrutura escolar?
Com certeza, tá? Prejudicou em especial no ensino superior, que foi onde teve uma grande falta de aplicação de recursos, mas prejudicou demais também na educação básica. A gente não pode esquecer que no PLN 29, a educação perdeu quase 1,2 bilhões de reais por conta para emendas parlamentares. E esse dinheiro não foi recuperado ainda. Então, a gente perdeu. Só a educação básica foi quase 1,2. A educação, o Ministério da Educação como um todo perdeu 1,6. E esse dinheiro faz falta, lógico. A gente tem 16% das escolas brasileiras que não tem banheiro. Então, a gente precisa, sim, desse recurso para conseguir fazer com que as escolas, seja no curto ou no médio prazo, tenham infraestrutura minimamente adequada para receber nossos estudantes.
E, deputado, sobre o outro ponto que o senhor tratou, sobre a questão da gestão do Ministério da Educação, quais são as recomendações que são feitas? Qual é o diagnóstico que a comissão fez a respeito desse problema?
O principal diagnóstico, Márcio, é um diagnóstico que já tem sido feito por nós há bastante tempo, inclusive, e ele se mantém e está se intensificando. São duas coisas. Primeiro, a falta de execução orçamentária, isso é um problema de gestão, ou seja, eles não têm os projetos adequados para executar o dinheiro, e isso faz falta para a educação e muita. E o segundo grande problema é que este Ministério da Educação tem muito menos pessoas qualificadas e com experiência na educação do que os outros ministérios da educação que tivemos no passado, né? Numa análise, assim, você fica em torno de 30, 30 e poucos por cento a menos de especialistas na educação. Especialistas que eu falo é pessoas que já trabalharam de alguma forma na educação pública, né? Ou privada. Então, há uma falta, sim, de preparo, infelizmente, e tem gente boa no ministério. Podia aproveitar muito melhor. Teve uma boa notícia essa semana que foi colocada agora, né, no, como secretário de Educação Básica, uma pessoa muito preparada. Isso é uma boa notícia, tá? Uma boa escolha que o ministro fez. Mas, na média, a gente tem um despreparo muito grande ainda de quem está comandando ali as pastas, infelizmente.
Pois é. E a partir de agora, deputado Felipe Rigoni, quais serão os próximos passos da comissão?
Bom, a comissão vai continuar fiscalizando, monitorando e fazendo todas as sugestões e tudo que está no nosso poder, né? Infelizmente, a gente tem um poder limitado sobre essas questões, né? Mas a gente vai continuar fiscalizando e propondo os projetos de lei necessários para a gente melhorar e mitigar esses enormes erros que estão sendo cometidos pelo MEC.
Muito bem, a gente conversou então com o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, ele que coordena a comissão externa da Câmara, que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação. Deputado, eu quero mais uma vez agradecer por sua presença aqui e agradecer pelas informações a respeito do trabalho do colegiado. Muito obrigado e bom dia, deputado.
Obrigado, bom dia a todos.
Bom, este foi então o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, coordenador da Comissão Externa da Câmara, que acompanha a atuação do Ministério da Educação.